A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português para a África desde 29 de setembro de 2017, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente Donald Trump prometeu ajudar o Porto Rico a recuperar da devastação provocada por dois furacões. O Departamento de Estado americano ordenou a saída de cerca de 60% dos diplomatas e funcionários da sua representação em Cuba após os ataques acústicos de há cerca de um ano que provocaram sérios danos à saúde de mais de duas dezenas de diplomatas. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar a emissão de rádio através do endereço da internet www.voaportugues.com e ainda no telemóvel com a mesma referência VOA Português. A mesma referência para o Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. Pode acompanhar-nos através do WhatsApp no número mais 1-908-852-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Audrey Riggs. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias do dia. O presidente Donald Trump prometeu ajudar o Porto Rico a recuperar da devastação provocada por dois furacões. Trump afirmou que Porto Rico não tem capacidade por si só para recuperar, uma vez que tudo foi destruído. O presidente indicou que as agências do governo federal estão completamente envolvidas nas medidas de apoio à população. O presidente Trump tenciona deslocar-se ao Porto Rico na próxima terça-feira. O Departamento de Estado americano ordenou a saída de cerca de 60% dos diplomatas e funcionários da representação do país em Cuba, após os ataques acústicos de há cerca de um ano que provocaram sérios danos à saúde de mais de duas dezenas de diplomatas. A medida também atinge as famílias de diversos funcionários considerados não essenciais pelo governo americano. A ordem contempla a suspensão da emissão de vistos de embaixada em Cuba por tempo indeterminado, de acordo com funcionários americanos citados sob anonimato pela CNN e pela CBS. Por enquanto, os Estados Unidos não vão determinar que diplomatas cubanos saíam de Washington, outra medida que, de acordo com funcionários do governo, foi considerada. Pelo menos 30 pessoas morreram hoje quando guerrilheiros do grupo islâmico radical Al-Shabaab atacaram uma base militar na cidade de Bariri, a 37 km a sudoeste de Mogadíscio, a capital da Somália. O ataque foi realizado por dois carros suicidas que depois foram acompanhados de atiradores armados com roquetes e granadas. Em declarações à rádio pública, o general Segu Ahmed, comandante responsável pela base, disse que 12 soldados e pelo menos 18 combatentes foram mortos no combate. Ahmed garantiu que o exército mantém o controle daquela base militar. As Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas, MONUSCO, foram enviadas a uma cidade no leste da República Democrática do Congo, após confrontos entre grupos armados e o exército congolês. O objetivo é proteger civis e impedir qualquer ataque à cidade de Uvira, localizada perto da fronteira com o Burundi, no extremo norte do lago Tanganyika. Um repórter da Voz da América disse que uma milícia conhecida como Mai Mai Yakutumba enviou 4 lanchas motorizadas com homens armados no lago para atacar uma ponte no início da quinta-feira. O chefe do distrito de Uvira, Safani Milenge Mutandanya, garante que o exército expulsou os atacantes na cidade e de várias aldeias que haviam ocupado. O conhecido opositor russo Alexei Navalny foi detido novamente nesta sexta-feira à porta da sua casa em Moscou, quando se preparava para liderar uma manifestação não autorizada em Nizhny Novgorod, no norte do país. Os agentes do Ministério do Interior detiveram hoje em Moscou Alexei Navalny devido às suas numerosas convocações para ações públicas não autorizadas, disse uma porta-voz do Gabinete de Imprensa das Forças de Ordem. Nas últimas semanas, as autoridades negaram autorização à oposição extraparlamentar para organizar manifestações em Samara, Nizhny Novgorod, Ufa, Krasnoyarsk e Krasnodar, entre outras cidades. Nos próximos minutos teremos informação sobre o Parque Nacional da Gorongosa, que começa a controlar os caçadores furtivos. Falaremos da lavagem de dinheiro em Cabo Verde e também há uma abordagem sobre a visita de Rex Tillerson à China. Para já, vamos a Moçambique, que é um dos países da África Austral, com elevados casos de caça furtiva. Cornos de rinoceronte e marfim são colocados no mercado asiático. Mas no mais popular parque do país, o da Gorongosa, há sinais de mudança, segundo conta o Ramos Miguel.
A caça furtiva no Parque Nacional da Gorongosa, centro de Moçambique, reduziu em 72% no primeiro semestre deste ano, mas no Parque Nacional do Limpopo, que faz limite com o Kruger Park, na África do Sul, o combate a esta atividade está a ser muito difícil. O chefe da fiscalização no Parque Nacional da Gorongosa, Rui Branco, diz que o sucesso no combate à caça furtiva deve-se ao envolvimento dos comitês de gestão de recursos naturais, o que permitiu a apreensão de 35 armas de fogo que eram usadas por furtivos para o abate dos animais.
Os comitês de gestão, sempre que identificam atividades ilegais, comunicam ao parque. A fiscalização aí já sabe onde atuar, é muito importante, pois a área é grande, mas também, por vezes, os próprios comitês de gestão capturam materiais e nos comunicam e a fiscalização vai lá recolher. Então, essa é uma sinergia muito positiva. São áreas muito grandes que é difícil só o corpo de fiscalização trabalhar sozinho.
Rui Branco afirmou ainda que nos primeiros 6 meses deste ano foram removidas 240 armadilhas para a captura de animais de grande porte que tinham sido montadas na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Destacou que a aprovação recente da Lei da Conservação, que prevê penas bastante pesadas para caçadores furtivos, contribuiu também para a redução da caça ilegal naquele parque, onde existem 84 mil animais, dos quais se destacam 650 elefantes e 100 leões.
A nova lei é extremamente importante, vai penalizar muito mais e criminalizar muito mais estas atividades. Ainda não tivemos nenhum caso após a nova lei ter entrado em vigor.
Entretanto, o cenário contrário registra-se na zona sul do país, mais precisamente no Parque Nacional do Limpopo, ligado ao Kruger Park, onde este ano foram mortos pelo menos 30 elefantes contra 22 em 2016. Mas, em muitos casos, a caça furtiva não resulta apenas no abate dos animais, como também na morte dos próprios caçadores, muitos dos quais são jovens, como afirmou João Ramford, da Polícia Moçambicana no distrito de Magude, um dos mais afetados por esta atividade ilegal. Dados recentes estimam em mais de 13 o número de jovens mortos naquele distrito da província de Maputo.
Os próprios jovens aceitam isso porque acham que é uma forma fácil de obterem dinheiro e conseguir construir uma casa, obter também uma viatura moderna e tudo. Porque se desse conta que a sua vida é tão importante do que uma simples casa ou uma simples viatura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A falta de emprego em Moçambique leva jovens a caírem em esquemas de fraude. Em Manica, não muito longe do Parque Nacional da Gorongosa, onde estivemos na reportagem do Ramos Miguel, André Batista conta que sobe o número de casos de fraude.
O caso mais recente foi despoletado esta sexta-feira 29, quando um grupo de mais de 10 jovens apresentou queixa à polícia depois que descobriram que tinham sido burlados por um funcionário de saúde a quem tinham pago dinheiro para as vagas no Instituto de Formação de Saúde.
Então, andando do tempo, eu comecei a procurar saber como estava o assunto lá, não tem problema. Me deu uma lista de nome, meu nome encostava aí tudo. Disse daqui vou entregar o diretor do estudo de nutrição. Essa era tudo burla.
Exatamente, essa burla iniciou no mês de fevereiro desse ano. Apareceu aquela moça, aquela Clara ali, a Laide, nossa vizinha ela. Disse que haviam vagas na saúde, então era para familiares dos que estão, dos funcionários da saúde. Uma vez com desespero de querer sua filha estar enquadrada num lugar, num certo emprego, então tirou-se os 15 mil, entregamos e documentos tudo, porque até as reuniões, os valores, tudo, a gente tirava lá na saúde mesmo. Sim, tudo fazia lá, no próprio escritório dele, tudo acontecia lá mesmo.
Tirando o pormenor de acusação que está sendo feita, aceito, né? E a única coisa que eu posso dizer, para ser realista, é que o valor realmente foi entregue à minha mão, mas antes de passar pela minha mão, passou por essa jovem de nome Aleide.
A polícia admite que tem crescido o número de burlas a candidatos de emprego e apela aos cidadãos a usarem vias legais para concorrer às vagas disponibilizadas pelo Estado.
Por envolvimento no crime de burla. Estes dois indiciados neste crime exigiam e recebiam quantias significativas de dinheiro por parte de diferentes cidadãos, que era para garantir o preenchimento de vagas a diferentes níveis. E estas vítimas todas entregavam diferentes quantias. Algumas entregavam 20, algumas 40. Portanto, é uma situação que não deixa de ser preocupante.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Nós continuamos com esta emissão vespertina a partir de Washington. Cabo Verde precisa de criar condições efetivas para se proceder à inspeção judicial para alcançar a transparência, diz o advogado Amadeu Oliveira, que fala de prática de atos ilegais mesmo no Supremo Tribunal de Justiça. Entrevistado em exclusivo pela Voz da América, Oliveira diz que não há vontade política para que se faça uma verdadeira inspeção judicial, uma vez que existe apenas um inspetor e um secretário para cobrir todo o arquipélago, quando a lei prevê a nomeação de 15 inspetores. Eugênio Teixeira.
Por esta e outras situações graves, Amadeu Oliveira afirma que a justiça não funciona no arquipélago e considera uma farsa a imagem que se passa sobre o Estado de Direito nas ilhas do Atlântico Médio.
Eu não tenho memória quando que o Supremo Tribunal de Justiça foi alvo de uma inspeção. Nunca. E é por isso que atualmente eu posso provar que existe falsificação e introdução de falsidades de processos no Supremo Tribunal de Justiça. A manipulação de provas a nível do Supremo Tribunal de Justiça, que já foram denunciados e que até este momento nem a Procuradoria-Geral da República nem a inspeção agiram sobre o Supremo.
Para o advogado, apenas se mostra algum serviço quanto aos crimes de tráfico de drogas e a lavagem de capitais, devido a pressões externas exercidas pelos Estados Unidos da América e pela Interpol, enquanto a justiça interna fica claramente descoberta.
Porque senão vamos ter uma justiça só para tráfico de droga. Agora eu pergunto, e os cidadãos cá? E os empresários? E os trabalhadores? E as pessoas que são assaltadas? Como é que fica? E as pessoas que são burladas? Nós cá, nós connosco, cá dentro de Cabo Verde, tem que ter segurança e neste momento não tem. Quando eu digo segurança, não é só física, é segurança jurídica.
Numa leitura ao relatório do Ministério Público, que fala do registro de 40 novos processos relativos ao crime de lavagens de capitais, contra 17 registados no ano anterior, o advogado entende que os números não causam espanto, tendo em conta que a maior preocupação dos responsáveis é mostrar aos parceiros externos que a justiça cabo-verdiana está funcional e preocupada em dar combate sem tréguas a esse tipo de criminalidade.
Não é um aumento real. É um aumento precisamente devido à pressão internacional. Provavelmente, esses mesmos crimes, ou em maior número, vinham sendo cometidos muito antes. Mas agora, como existe uma pressão internacional da Interpol e da Embaixada dos Estados Unidos da América, as autoridades são obrigadas a fazer esse tipo de serviço para poder parecer bem lá fora. Não é porque temos um serviço de justiça mais eficaz. Não é verdade.
Declarações do advogado Amadeu Oliveira sobre o estado da justiça, proferidas em exclusivo à Voz da América. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, Alberto Nambeia foi reeleito presidente do Partido de Renovação Social, o PRS, formação política atualmente no governo, derrotando assim Arthur Senhá, o seu adversário direto. Lassana Kassamá, em Bissau, e análise desta eleição.
Ouvido pela Voz América, Luís Petit, jurista e comentador político guineense, interpreta assim a reeleição de Alberto Nambaia, cuja postura política foi alvo de muitas críticas nos últimos tempos por parte da sua própria oposição interna.
Porque Nambaia, enquanto presidente do partido, não é? Fizeram-lhe tudo para entregar o partido ao poder, mesmo não ganhando as eleições. E sabe-se que realmente, neste período de governação, enquanto o PRS a governar, grande massa do partido, dirigentes do partido, ganharam com a governação do PRS, assumindo funções importantes do Estado, sabendo ainda que quem vai para o governo é simplesmente para tirar o proveito pessoal e não só para também dar contribuição para o país. Aí é que está o grande ganho para os dirigentes e os militantes do PRS, obviamente que apoiarão a atual direção, talvez como forma de poderem continuar no atual governo e não só como também delinear estratégias para próximos embates políticos.
O jornalista e editor-chefe do jornal O Democrata, Sana Sambu, optou por uma outra análise, apresentando uma leitura que, na sua opinião, animou os trabalhos do próprio Congresso do PRS.
Dois aspectos muito interessantes. Primeiro, o 5º Congresso do Partido da Renovação Social expressa um cenário desafiador a nível interno, sobretudo para a liderança do partido, que outrora era intocável, ou melhor, deixado exclusivamente para o falecido presidente Kumaya. Esse congresso permitiu notar um pouco da maturidade política, ou seja, do nível da democracia interna do partido, mas também pode ser um pronúncio de excessiva luta interna pelo poder, que criará no futuro tensões e instabilidade à semelhança daquilo que se resistiu no Partido Libertador.
O congresso, que termina amanhã, já é marcado por uma disputa considerada muito ferrenha, tendo as partes acusarem-se mutuamente pelos problemas que o partido conheceu ao longo dos últimos 4 anos. É este o nível de divergência de opiniões que, segundo a Sana Sambu, editor-chefe do jornal O Democrata, deve constituir uma das prioridades do presidente reeleito do PRS, Alberto Nambaia.
Acho que ele vai priorizar mesmo o diálogo a nível interno, sobretudo com os anciãos do partido, os veteranos, o Arthur Sanhá, o engenheiro Solan, Clena Bichita. É preciso demonstrar sempre a prioridade, ou seja, o objetivo do partido é ganhar as eleições. Agora, para ganhar as próximas eleições, é preciso unificar o partido, é preciso unificar toda a sensibilidade. Há um desafio muito importante para o Nambaia nesta fase, que é a formação dos órgãos, das estruturas do partido.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Hoje é sexta-feira e a sexta-feira temos a habitual página reservada às artes, isto na terceira meia hora desta emissão vespertina. E hoje temos como convidada a cabo-verdiana Fancha, que acaba de publicar um disco intitulado Nos Caminhada, que é uma homenagem a César Évora.
Amigo, vou estar com xê, vou perder para encontrar. Na meio desse caminho, não bem cruzar. Vou estender bom mão, nos caminhada a começar. Um caminhada de amizade, amiga, companheira. Adotadas inseparáveis, um caminhada longo e difícil. Ser julgado e crucificou, era no sino, mas mesmo assim, nunca para na meio de caminho, não aperta nos mãos, não fica apenas.
A voz cabo-verdiana de Fancha. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. O secretário de Estado americano Rex Tillerson iniciou hoje a sua segunda visita à China, procurando cooperação de Beijing para um máximo de pressão sobre a Coreia do Norte. Nak Ching enviou a seguinte reportagem, aqui apresentada por João Santarita.
O aumento da tensão entre os líderes de Washington e Pyongyang está a fazer aumentar o pessimismo sobre a possibilidade de se desnuclearizar a Península Coreana. Mas diplomacia é ainda a primeira opção do secretário de Estado Rex Tillerson na procura da cooperação da China para reduzir as provocações nucleares da Coreia do Norte e também para preparar a primeira visita do presidente Donald Trump à China em novembro.
We have preparation for President Trump's important visit, so we want to talk about the agenda for that visit, and then we'll continue our discussions on a number of other issues that are.
Temos os preparativos para a importante visita do presidente Trump e, portanto, queremos falar sobre a agenda para essa visita e depois continuaremos as nossas discussões sobre várias outras questões que são importantes e certamente que a Coreia do Norte estará na mesa de discussões. A China é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte. E Susan Sutton, secretária de Estado assistente, diz que o apoio da China é essencial para se cortar a capacidade de Pyongyang obter moeda estrangeira.
Sanctions on various entities in China, in other countries. All of these designations target North Korean trade, North Korean entities, North Korean illicit proliferation.
Temos estado a impor sanções a várias entidades na China e em outros países. Todas têm como objetivo o comércio com a Coreia do Norte, entidades norte-coreanas, a proliferação ilícita norte-coreana e certamente que já teve um impacto na facilidade que tinham em efetuar transações. Reduziu a sua capacidade de ganhar em divisas estrangeiras e está a ter o efeito de aumentar a pressão sobre o regime.
Mas o perito em questões asiáticas e antigo funcionário das administrações Reagan e Bush, Douglas Paul, disse que a influência da China sobre a Coreia do Norte é limitada.
The North is very reluctant to take instruction from China. It'll exploit whatever it can get from China, but it doesn't look for political guidance from China.
O Norte é muito relutante em obedecer a instruções da China. Explora o que puder da China, mas não procura instruções políticas da China. Isto é, portanto, um problema que os Estados Unidos e a Coreia do Sul terão que abordar diretamente com a Coreia do Norte. O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Kang Kyung-hwa, disse esta semana em Washington que, embora o tempo esteja a acabar, há ainda espaço para a diplomacia. A visita de Tillerson a Beijing segue-se à visita do secretário do Comércio, Wilbur Ross, que disse que a China tem que fornecer tratamento justo e recíproco a companhias americanas.
Um relatório apresenta melhoria significativa da situação dos direitos humanos na Somália, embora refira existir enormes desafios no sentido do progresso. Este é o tema de trabalho de Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O relatório foi apresentado em Genebra ao Conselho dos Direitos Humanos. O documento destaca fatores naturais e humanos que são responsáveis pela situação na Somália. A maior preocupação reside na violação do direito à vida. O documento indica ainda que pessoal militar e civis têm sido mortos pelos militantes da Al-Shabaab através de engenhos explosivos improvisados, emboscadas, assassinatos e outro género de ataques. Responsabiliza igualmente confrontos entre milícias pelas baixas de civis. No entanto, o documento destaca as condições da forte seca no país, contribuindo para o agravamento da situação. Bahama Tumnianguda é especialista na situação de direitos humanos na Somália e autor do relatório. Segundo ele, a seca tem provocado deslocamento generalizado de populações que procuram alimentos para si e para o gado. A escassez alimentar tem conduzido ao aumento da malnutrição infantil e a morte. O aumento da pobreza aumenta nas comunidades que estão em risco de serem exploradas.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions in some transit countries.
O futuro de Somália, diz ele, continua a ser vítima de traficantes humanos devido à falta de oportunidades no país e muitos deles acabam em condições de verdadeira escravatura em alguns países de trânsito quando tentam fazer a travessia do Mediterrâneo e do Sinai rumo à Europa. Nianduga manifesta preocupação sobre os direitos das mulheres, estando a ser vítimas de práticas tradicionais como violência sexual e de género. O autor do relatório critica a ausência de liberdade de expressão e os ataques contra os jornalistas e outros profissionais do sector. O especialista apela ao governo da Somália para reforçar a legislação e o sistema judicial para melhorar a promoção e a proteção dos direitos humanos.
We'll be right back.
E quando são 13 horas e 54 minutos e 19 horas e 54 minutos em Moçambique, João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana temos a primeira mão das meias finais das competições de clubes. Hoje começamos já na Liga dos Campeões, na Argélia, onde a União Desportiva de Medina, o USM de Argélia, recebe o Eidad de Marrocos. No domingo, outros dois clubes do norte da África em ação. Na Tunísia, o Etoile du Sahel recebe o inevitável Al Ahly do Egito. Segunda mão é no dia 20 de outubro. Na Taça das Confederações, amanhã, Super Sports United da África do Sul recebe o Clube Africain da Tunísia. No domingo, Tu Puissant Mazembe do Congo Democrático Todo-Poderoso recebe o FUS de Marrocos. Portanto, nas duas competições, seis clubes do norte da África, quatro na Liga dos Campeões, dois na Taça das Confederações. Na Europa, ontem houve jogos da Liga Europa, muitos jogos em 12 grupos, mas temos aqui alguns a salientar. Arsenal de Inglaterra foi à Bielorrússia bater o Bate Borisova por 4-2 num jogo do Grupo H. Arsenal comanda o grupo com 6 pontos, seguido do Estrela Vermelha de Belgrado com 4. O Bate tem 1, Colónia da Alemanha, talvez surpresa, tem 0 pontos. Dois resultados surpreendentes nas jornadas de ontem, talvez um deles seja o Atlético de Bilbao, que perdeu em casa com o Zorya Luhansk por 1-0, e nesse grupo também o Östersund da Suécia bateu o Hertha Berlim por 1-0. O Everton Inglaterra empatou em casa com o Apollon de Chipre 2 golos num jogo do grupo E, e o Everton está em último no grupo com apenas 1 ponto. No que diz respeito às equipas portuguesas, já o Vitória de Guimarães vai mal, não tem vitória nenhuma. Ontem perdeu com o Konyaspor da Turquia por 2-1 no grupo I, está em último nesse grupo com 1 ponto, mas ainda com possibilidades, pois o primeiro, o Salzburg, tem apenas 4. Já o Braga, esse, vai muito bem, muito obrigado. Ontem venceu o Istambul, Başakşehir, por 2-1, comanda o seu grupo. Braga comanda com 6 pontos, seguido do Ludogorets, com 4. O Istambul com 1. Hoffenheim, da Alemanha, grande surpresa, voltou a perder. Está em último com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. O treinador do Sporting de Braga é Abel Ferreira.
O que significa esta vitória? Apenas 6 pontos, que nos custaram muito e foram muito suados. Os jogadores têm noção disso e já o sabiam quando nos calhou no sorteio estes adversários, as dificuldades que iríamos passar. É verdade que éramos cabeças de série, mas os nossos adversários, todos eles vieram da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, todos eles com um historial de grande qualidade e, portanto, o que significa isto para nós é apenas 6 pontos, porque, como eu disse, o objetivo foi muito claro e está muito claro na nossa cabeça. Nós queremos, o mais rápido possível, chegar aos 10 pontos.
Era Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, de Portugal. Este fim de semana em Portugal, os dois líderes, Sporting e Porto, defrontam-se em Lisboa. Porto em primeiro, Sporting em segundo. Este vai ser bom. Em Inglaterra, amanhã, temos um jogo belíssimo. Chelsea e Manchester City. City em primeiro lugar com mais 3 pontos que o Chelsea. Manchester City sem Sérgio Agüero. Aparentemente partiu uma costela num desastre de carro na Bélgica. O que é que Agüero estava a fazer na Bélgica? Tinha ido ver um concerto do cantor colombiano Maluma. Nunca ouvi falar dele.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O resumo de notícias a esta hora. O presidente Donald Trump prometeu ajudar o Porto Rico a recuperar da devastação provocada por 2 furacões. Trump afirmou que Porto Rico não tem capacidade por si só para recuperar, uma vez que foi tudo destruído. O presidente indicou que as agências do governo federal estão completamente envolvidas nas medidas de apoio à população. O presidente Trump tenciona deslocar-se ao Porto Rico na próxima terça-feira. Pelo menos 30 pessoas perderam a vida hoje quando guerrilheiros do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram uma base militar na cidade de Barire, a 47 km a sudeste de Mogadíscio, que é a capital da Somália. ponto final a esta segunda parte da emissão. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira estará aqui a conduzir a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Um grande abraço, boa noite, Diamante Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné, e ondas curtas para todo o mundo. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14 horas 36 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 22 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrey Jorridges. Temas do dia: Washington ordena a saída de diplomatas americanos da cidade de Havana, dissidente russo detido em Moscovo. 29 de setembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Moçambique é um dos países da África Austral com elevado caso de caça furtiva. Cornos de rinoceronte e marfim são colocados no mercado asiático. Mas no mais popular parque do país, o da Gongorongosa, há sinais de mudança, segundo nos conta o Ramos Miguel.
A caça furtiva no Parque Nacional da Gorongosa, centro de Moçambique, reduziu em 72% no primeiro semestre deste ano, mas no Parque Nacional do Limpopo, que faz limite com o Kruger Park, na África do Sul, o combate a esta atividade está a ser muito difícil. O chefe da fiscalização no Parque Nacional da Gorongosa, Rui Branco, diz que o sucesso no combate à caça furtiva deve-se ao envolvimento dos comitês de gestão de recursos naturais, o que permitiu a apreensão de 35 armas de fogo que eram usadas por furtivos para o abate dos animais.
Os comitês de gestão, sempre que identificam atividades ilegais, comunicam ao parque. A fiscalização aí já sabe onde atuar, é muito importante, pois a área é grande. Mas também, por vezes, os próprios comitês de gestão capturam materiais e nos comunicam e a fiscalização vai lá recolher. Então, essa é uma sinergia muito positiva. São áreas muito grandes que é difícil só o corpo de fiscalização trabalhar sozinho.
Rui Branco afirmou ainda que nos primeiros 6 meses deste ano foram removidas 240 armadilhas para a captura de animais de grande porte que tinham sido montadas na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Destacou que a aprovação recente da Lei da Conservação, que prevê penas bastante pesadas para caçadores furtivos, contribuiu também para a redução da caça ilegal naquele parque, onde existem 84 mil animais, dos quais se destacam 650 elefantes e 100 leões.
A nova lei é extremamente importante, vai penalizar muito mais e criminalizar muito mais estas atividades. Ainda não tivemos nenhum caso após a nova lei ter entrado em vigor.
Entretanto, o cenário contrário registra-se na zona sul do país, mais precisamente no Parque Nacional do Limpopo, ligado ao Kruger Park, onde este ano foram mortos pelo menos 30 elefantes contra 22 em 2016. Mas, em muitos casos, a caça furtiva não resulta apenas no abate dos animais, como também na morte dos próprios caçadores, muitos dos quais são jovens, como afirmou João Ramford, da Polícia Moçambicana no distrito de Magude, um dos mais afetados por esta atividade ilegal. Dados recentes estimam em mais de 13 o número de jovens mortos naquele distrito da província de Maputo.
Os próprios jovens aceitam isso porque acham que é uma forma fácil de obter dinheiro e conseguir construir uma casa, obter realmente uma viatura moderna e tudo. Porque se desse conta que a sua vida é tão importante do que uma simples casa ou uma simples viatura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde Alberto Nambeia foi reeleito presidente do Partido da Renovação Social, o PRS, formação política atualmente no governo, derrotando assim a Tertúlio Sanhá, o seu adversário direto. O Lassana Kassamá e a análise da eleição.
Ouvido pela Voz da América, Luís Petit, jurista e comentador político guineense, interpreta assim a reeleição de Alberto Nambeia, cuja postura política foi alvo de muitas críticas nos últimos tempos por parte da sua própria oposição interna.
Porque Nambeia, enquanto presidente do partido, não é? Fizeram-lhe tudo para entregar o partido ao poder, mesmo não ganhando as eleições. E sabe-se que realmente, neste período de governação, enquanto o PRS a governar, grande massa do partido, dirigentes do partido, ganharam com a governação do PRS, assumindo funções importantes do Estado, sabendo ainda que quem vai para o governo é simplesmente para tirar o proveito pessoal e não só para também dar contribuição para o país. Aí é que está o grande ganho para os dirigentes e os militantes do PRS, obviamente que apoiarão a atual direção, talvez como forma de poderem continuar no atual governo e não só como também delinear estratégias para próximos embates políticos.
O jornalista e editor-chefe do jornal O Democrata, Sana Sambu, optou por uma outra análise, apresentando uma leitura que, na sua opinião, animou os trabalhos do próprio Congresso do PRS.
Dois aspectos muito interessantes. Primeiro, o 5º Congresso do Partido da Renovação Social expressa um cenário desafiador a nível interno, sobretudo para a liderança do partido, que outrora era intocável, ou melhor, deixado exclusivamente para o falecido presidente Kumayana. Esse congresso permitiu notar um pouco da maturidade política, ou seja, do nível da democracia interna do partido, mas também pode ser um pronúncio de excessiva luta interna pelo poder, que criará no futuro tensões e instabilidade à semelhança daquilo que se resistiu no Partido Libertador.
O congresso, que termina amanhã, já é marcado por uma disputa considerada muito ferrenha, tendo as partes acusarem-se mutuamente pelos problemas que o partido conheceu ao longo dos últimos 4 anos. É este o nível de divergência de opiniões que, segundo Assana Sambu, editor-chefe do jornal O Democrata, deve constituir uma das prioridades do presidente reeleito do PRS, Alberto Nambeia.
Acho que ele vai priorizar mesmo o diálogo a nível interno, sobretudo com os anciões do partido, os veteranos, o Arthur Sanhá, o engenheiro Solan, Clena Bichita. É preciso demonstrar sempre que a prioridade, ou seja, o objetivo do partido é ganhar as eleições. Agora, para ganhar as próximas eleições, é preciso unificar o partido, é preciso unificar toda a sensibilidade. Há um desafio muito importante para o Nambeia nesta fase, que é a formação dos órgãos, das estruturas do partido.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Passo para a economia, como sempre, o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias económicas, comecemos em Angola. O crescimento económico continuará dependente do petróleo nos anos mais próximos, devido à fraca diversificação da economia, revela a Economist Intelligence Unit, que indica uma taxa média de crescimento de 2,5% no período de 2017 a 2021. O relatório sobre Angola, agora divulgado, refere também que depois de um crescimento real zero em 2016, a taxa de crescimento da economia angolana oscilará entre 2,7% já este ano e em 2021 e de 2,4% em 2018 e 2019 e de 2,5% em 2020. Um consórcio público-privado foi autorizado pelo governo angolano a procurar ouro numa área de concessão de mais de 381 km² na província de Cabinda, com investimento superior a US$ 5,6 milhões. A sociedade Lumber Mining Limitada, participada pela estatal Ferro Angol com 20%, Kistri & Ford com 60% e Sofispa com 20%, terá os direitos mineiros para a prospeção de ouro na área. Em Moçambique, a companhia aérea africana de baixo custo, Fastjet, anunciou hoje que começará voos domésticos no país em breve. A companhia, que atualmente opera na Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul, será a primeira transportadora pan-africana de baixo custo a entrar no mercado moçambicano, que vai ser servido com aeronaves Embraer E-145, ou seja, jatos de 50 lugares. Moçambique perdeu 3 posições no Índice de Competitividade Global de 2017 a 2018, divulgado pelo Fórum Económico Mundial, e só não tem a pior classificação do mundo porque esta posição cabe ao Iêmen, que ocupa a 137ª posição. O relatório diz que em nenhum dos 12 indicadores avaliados, Moçambique apresenta resultados satisfatórios. Além de Moçambique, Cabo Verde é o único país africano lusófono citado no índice. O arquipélago subiu 2 lugares, passando da 112ª posição para o lugar 110, com 3,8 pontos, e mantém-se no grupo dos 10 países da África subsaariana melhor colocados. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, 1 euro custava 1,18 dólares, 1 libra custava 1,33 dólares e 1 dólar valia 61 meticais, 165 kwanzas, 93 escudos, 20.790 dobras são tomenses, 557.190 francos CFA e 13,3 rands sul-africanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A cabo-verdiana Fancha tem um novo disco. Trata-se de Nossa Caminhada e é um disco dedicado a outra cabo-verdiana, a Cesária Évora. Fancha, destaque aqui na página das Artes e Letras, na Voz da América.
Nossa Caminhada é um trabalho que tem muito significado para mim, não só como artista, mas como pessoa. Nós Caminhada é um trabalho que eu fiz, tributo, homenagem a Cesária Évora. E a letra, que é o título do disco, foi eu que escrevi, que é uma retrospectiva dos anos 80 da convivência, da amizade, da parceria, em que junto eu e a Cesária vivemos. E fiz questão de fazer este trabalho porque em 2011, quando ela teve a terceira AVC, que ela foi hospitalizada em Paris, eu fui visitá-la, fui lá passar o meu aniversário com ela, 14 de outubro de 2011. Ela já tinha saído do hospital e estava-se a preparar para ir para Cabo Verde. Foi um momento que eu posso dizer doce e triste, não é? Porque já nós não nos víamos por um ano, que ela vinha todos os anos para Nova York, para Carnegie Hall, e a gente sempre estávamos juntos por causa de problema de saúde. Naquele ano ela não veio, então eu fui lá visitá-la para ver como é que ela estava e passar o meu aniversário. E a letra Nossa Caminhada foi inspirada nessa visita, que eu fui visitá-la, porque por qualquer razão tivemos lá bons momentos, demos os últimos sorrisos juntos, compartilhámos os últimos momentos. E no momento em que eu estava, no dia 16, quando eu voltava para os Estados Unidos, eu fui despedir dela, né? E não sei, ela me deu um olhar profundo, assim, com muita tristeza, quando eu disse a ela: bem, agora vou a dezembro te visitar em Cabo Verde. A gente tem um ditado que a gente diz: pega nos pés para ficar firme, que em dezembro para ti, eu chamava-te para ti, nunca chamava-te Cesária, era o nome que eu e a filha, a Beloved, a filha que se passou também no mesmo ano, a gente chamava ela, e eu disse: olha, pega nos pés que em dezembro eu vou lá te visitar. E no regresso no avião eu comecei a escrever a letra.
Vou com o cheminho da pequenininha, menino está a buscar caminho, caminho vou estar com xê, vou perder para encontrar. Na meio desse caminho, não bem cruzar,
tempo estendendo mão, nos caminhada começar, caminhada de amizade, amiga companheira, adotadas inseparáveis, caminhada longa e difícil. Sergio Godi crucificou, era nos sina.
Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria um produtor que também apreciava Cesária como artista. Ele não chegou a conhecer a Cesária como pessoa, mas também ele tem uma grande gratidão porque, por causa da Cesária, toda a gente ficou a conhecer Cabo Verde. E quando ele disse-me assim: Infante, eu sinto honrado em ser o produtor deste trabalho e dar para Cabo Verde o que Cabo Verde já me deu. Que eu aqui já me sinto um cabo-verdiano e uma grande honra poder produzir um trabalho que é homenagem, um tributo à grande Cesária Évora. Então foi assim que começou este trabalho, Nós Caminhada, e entre eu e o Bau, como um produtor musical que eu escolhi, fizemos umas escolhas também de algumas clássicas da Cesária, clássico, claro, sendo um tributo, uma homenagem a ela. Então ali fizemos umas escolhas de algumas músicas, incluindo Miss Perfumada, que é uma das minhas mornas favoritas. E porque também eu e a Cesária, nos anos 80, ainda quando não havia fama, não havia nada, éramos duas cantoras que andava lá nos noites boêmios do Mindelo, cantando nos piano bars e nos restaurantes. Essa é uma das mornas que ela cantava muito e que eu e ela, tem o Chico Serra, que era o dono do piano bar, um grande nosso amigo, Manecas Matos, a gente fazia dueto, a gente cantávamos juntos essas músicas. Então eu fiz questão de gravar algumas dessas músicas, e precisamente também porque o Miss Perfumada foi a música que deu a conhecer a Cesária França, foi o disco que a Cesária ganhou, o disco de ouro, depois foi platino. Eu digo que foi o primeiro sucesso dela que nasceu em França, que depois também espalhou-se universalmente. Então é uma forma de relembrar e também celebrar a Cesária, não só com o público de Cabo Verde, mas também internacionalmente.
O disco foi lançado em Cabo Verde. Fancha prepara-se, entretanto, para lançar o mesmo disco este ano na Europa e América, mas gostaria de ir a outros palcos.
Claro, é o meu sonho. Eu quero e peço a Deus, né, que isso aconteça. Para além da Europa e Estados Unidos, eu, por exemplo, um dos países que eu fui ainda nem tinha um disco gravado é Moçambique. Eu quero lá voltar um dia. Eu fui a primeira artista cabo-verdiana, voz feminina, que foi cantar a Moçambique em 1984, junto do nosso grande beloved Luís Moraes. Eu quero ir a Moçambique, eu quero ir a Angola, São Tomé, África do Sul. Enfim, se eu pudesse fazer um turnê para todo o continente da África, isto seria com um imenso prazer.
O destaque para a música de Cabo Verde com Fancha, com este disco que é Nós Caminhada, uma homenagem a César Évora. Foi Artes, aqui na Voz da América, com a Mãe Miguel.
Cá tem amor, cá tem paixão. Cá tem afeto, cá tem carinho. Que cata dá sinal, nem aguenta sem um beijo. Cá tem amor, cá tem paixão. Cadê afeto, cadê carinho? Que cata dá sinal, nem aguenta sem um beijo. Dado que candura é mata brisa de mar, e hoje o fechado é rumo certo para a lua. Adornar o na tempo. Pichu batakai pa moja chondi amo kinutei mikugo dado kukandura e malda brisa di mar e hoje o fichado é rumo certo pa lua adornaru na tempo pichu batakai. Amor de ato de amor que não tem me curvou. Cadê amor, cadê paixão? Cadê afeto, cadê carinho? Que cata dá sinal, nem aguenta sem um beijo. Cadê amor, cadê paixão? Cadê afeto? Cadê carinho? Que cata dá sinal, nem aguenta sem um beijo. Tá da picadura, cheio de boca na mim. Molha de desejo, reina no teu de ternura. Centro na espinha, cordal e rabia. Ondas de teu amor que não tem me curvou. Tá da picadura, cheio de boca na mim. Regado desejo, molhado teu de ternura. Epicentro na espinha, cordal e rabia. Ondas de teu amor que não tem me curvou. Da picadura, senti boca na mim. Regado desejo, molhado teu de ternura. Epicentro na espinha, cordal e rádia.
ondas e teu amor. E notei, me cubou. Tada picadura, se te coloca na mim. Regado desejo, molhado teu de ternura. E me centro na espinha, cordar e radiar. Ondas de teu amor, que notei, me cubou. Epicentro na espinha, cordar e radiar. Ondas de teu amor, que notei, me cubou.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português para a África. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 29 de setembro de 2017. O Presidente Donald Trump prometeu ajudar Porto Rico a recuperar da devastação provocada por dois furacões. Trump afirmou que Porto Rico não tem capacidade por si só para recuperar, uma vez que tudo foi destruído. O Departamento de Estado americano ordenou a saída de cerca de 60% dos diplomatas e funcionários da representação do país em Cuba, após ataques acústicos de há cerca de um ano que provocaram sérios danos à saúde de mais de 20 de diplomatas. A ordem contempla também a suspensão da emissão de vistos na embaixada em Cuba por tempo indeterminado, isto de acordo com funcionários americanos citados sob anonimato pela CNN e pela CBS. Por enquanto, os Estados Unidos não vão determinar que os diplomatas cubanos saiam de Washington, uma outra medida que, de acordo com funcionários do governo, foi considerada. Pelo menos 30 pessoas morreram hoje quando guerrilheiros do grupo islâmico radical Al-Shabaab atacaram uma base militar na cidade de Barire, a 47 km do sudeste de Mogadishu. O ataque foi realizado por dois carros suicidas que foram acompanhados de atiradores armados com rockets e granadas. Em declaração à rádio pública, o comandante responsável pela base disse que 12 soldados e pelo menos 18 combatentes foram mortos no combate. Ahmed garantiu que o exército tem o controle da base militar. Forças de manutenção da paz das Nações Unidas, a MONUSCO, foram enviadas para, para uma cidade do leste da República Democrática do Congo após confrontos com grupos armados e o exército congolês. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Sob a direção do Presidente Trump, os Estados Unidos da América estão totalmente comprometidos com a causa dos direitos humanos, porque estamos comprometidos em manter a paz, afirmou o Vice-Presidente Mike Pence no Conselho de Segurança da ONU. As declarações do Vice-Presidente Pence destacam o apelo à necessidade de reformas no seio do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. As Nações Unidas, sublinhou, estão vinculadas pelos seus princípios a fomentar a cooperação internacional e encorajar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. O vice-presidente Pence destacou que Cuba está presente no Conselho, apesar do historial da repressão. Um outro membro, a Venezuela, destrói a democracia e detém os opositores políticos ao regime. O vice-presidente Pence apelou igualmente à reforma da agenda do Conselho dos Direitos Humanos no que diz respeito a Israel, recordando ser o único país que se encontra na agenda. Para além deste apelo para a reforma do Conselho de Direitos Humanos, o vice-presidente Pence solicitou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e a todas as nações para combaterem os abusos dos direitos humanos com ação, coragem e convicção. Em particular, apelou às forças de segurança na Birmânia para pôr termo à perseguição da população muçulmana rohingya, que tem sido forçada a abandonar as suas casas às centenas de milhares. Apelou ao Conselho de Segurança da ONU para agir rapidamente e acabar com a crise. Através da reforma dos nossos reforços e da reforma desta instituição, através da renovação da coragem para falar e agir, quando e sempre dos direitos absolutos das populações inocentes ou a paz do mundo, encontra-se em risco, indicou o vice-presidente Pence. Vamos criar, como disse o presidente, um futuro mais seguro e pacífico para toda a humanidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa desta sexta-feira, 29 de setembro de 2017, votos de boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.